Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
A Amazônia Legal engloba 9 estados brasileiros e ocupa mais da metade do território nacional. A Bacia Amazônica é uma área geográfica ainda maior e que se estende para outros vários países da América do Sul. Então, quando a gente fala em Amazônia, a gente está, na verdade, falando de um território gigante, com 7 milhões de quilômetros quadrados e que é influenciado por diferentes fatores geográficos e climáticos locais. Isso claramente coloca muitos desafios para estudar essa região, mas também resulta em uma diversidade cultural enorme. E, paradoxalmente, existe um senso comum de que a Amazônia é uma grande área desocupada e que os povos que ali habitaram ou habitam foram ou são atrasados com relação ao que a gente conhece em outros locais do mundo. Para conversar sobre arqueologia na Amazônia e desmistificar um pouco dessas ideias, o nosso convidado é o Eduardo Góes Neves, que é antropólogo, é professor titular e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E para conversar com ele, o pessoal do programa hoje serei eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da UFRGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da UFRGS. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre quais são os primeiros registros arqueológicos mais antigos, né, que a gente tem sobre ocupação humana na Amazônia.
Tem um debate, né, que vocês devem saber, sobre a antiguidade da ocupação humana indígena aqui da América do Sul, né? Mas a gente pode falar, com uma boa margem de segurança, que há pelo menos 13 mil anos a gente tem gente vivendo, indígenas, vivendo na Amazônia. E essas informações vêm de sítios tanto aqui no Brasil como na Colômbia. E se a gente olhar para o resto do nosso continente, para a América do Sul, apesar de a gente ter algumas evidências que eu acho que são muito boas, que sugerem que talvez a gente tenha uma presença indígena há mais de 20 mil anos, isso está um pouco aberto para discussão ainda, né? Mas se a gente olhar, tirando essa discussão que é mais polêmica, há 13 mil anos tinha gente por toda a parte aqui no nosso continente. Então a gente pode falar que a Amazônia foi ocupada junto com outros lugares, a cordilheira, o deserto, as regiões costeiras. A ocupação da Amazônia é tão antiga quanto em outros lugares aqui do continente americano, na América do Sul.
Inclusive com uma população bem maior do que hoje teria, né? Na época da chegada do colonizador europeu, essas evidências aí nesses locais ali na Bolívia e tudo mais, tem ocupações com concentrações de 1 milhão de pessoas, umas coisas realmente inimagináveis no mito básico da Amazônia.
No começo, há 13 mil anos atrás, eram populações provavelmente pouco numerosas. A gente tem poucos sítios estudados dessa idade. Agora, o nosso cálculo é que em 1500, 1492, quando chegaram os europeus aqui nas Américas, havia entre 8 e 10 milhões de indígenas na Amazônia. E se você olhar para hoje, na verdade, a população da Amazônia, acho que são 30 milhões de pessoas, toda a Amazônia brasileira, né? Esse crescimento demográfico, ele começou desde a década de 60 e 70, né? Até os anos 60 tinha menos gente na Amazônia brasileira do que tinha antes da chegada dos europeus, né?
Esse extermínio aconteceu por questões do colonizador chegou e é uma questão de vírus que espalhou? Realmente foi um extermínio proposital?
Olha, ele foi mais ou menos como foi em outros lugares aqui do continente americano, né? Esse processo de contato, ele vai acontecendo em épocas diferentes. No Caribe, se você olha quando o Cristóvão Colombo chega lá, ele fala, as ilhas estão cheias de gente, 30 anos depois está bem esvaziado já, por causa de doença, por causa de guerra. Depois a gente passa para a Mesoamérica ali, né, para a conquista dos astecas, né? Teve um impacto demográfico muito grande aqui no Peru também. No caso da Amazônia, esse impacto maior foi no século XVII, na verdade, que é a época onde o colonialismo português se estabelece ali. E aí isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as guerras mesmo, com o ataque, né? Mas tem a ver também com as doenças. Porque a gente sabe que havia uma série de doenças, né, zoonoses, contra as quais os povos indígenas aqui não tinham nenhuma imunidade. Então, a gente sabe que houve uma dizimação muito grande por essas duas, escravidão, guerra e as doenças, né? E é interessante, porque quando os primeiros viajantes, os primeiros cientistas vão passar pela Amazônia no século XVIII, eles olham e falam, tem pouca gente vivendo aqui. Eles veem uma região que estava muito desabitada. Como no caso da Amazônia, as estruturas de arquitetura, elas não eram de alvenaria, eram de terra e de madeira e de palha. Se você tem um lugar que tem muita gente vivendo ali, aquele lugar é abandonado, a madeira e a palha vão apodrecer, a floresta vai crescer por cima daquelas estruturas de terra. E esses primeiros cientistas olhavam para aquilo e não reconheciam essas coisas como autoria das populações indígenas. Então essa imagem de uma Amazônia esvaziada, com pouca gente vivendo ali, uma região marginal, inóspita, ela resulta muito mais do colonialismo europeu do início do século XVI, XVII, principalmente, XVIII, do que propriamente de um reflexo dessa história antiga e profunda da região.
Sobre a questão do desafio de descrever, né, assim, arqueologia na Amazônia, porque justamente em alguns pontos a matéria-prima não é pedra, como você estava citando, né? Então, eu imagino que para vocês determinarem essa idade, pelo menos 13 mil anos de ocupação humana, e eu queria saber como é que vocês determinam essa idade.
Uma coisa seria a detecção, a outra coisa seria a datação, né? São dois problemas.
Então, essa é uma questão clássica da arqueologia, né? Associar. A gente tem, hoje, a gente tem métodos de datação que são bem robustos hoje em dia. A gente usa muito carbono 14, né? Que ele mede o que é a quantidade. Você trabalha com isótopos instáveis, radioativos de carbono, né? Que vão se perdendo. Tem uma taxa regular de desaparecimento da massa desses isótopos, que é a tal da meia-vida, né? Então a gente consegue medir. A gente não consegue. Os laboratórios que fazem as datações, eles conseguem medir em materiais orgânicos, como carvões, como madeiras, como ossos, né? O que sobrou daquele isótopo, que é o carbono 14. E como a gente sabe, né, o grau pelo qual ele vai decaindo ao longo do tempo, a gente consegue ter uma ideia da idade, daqueles contextos que a gente está datando. A palavra mais importante em arqueologia é contexto. Porque a gente tem que fazer o quê? Quando a gente data alguma coisa, a gente tem que associar aquilo que a gente está datando. Por exemplo, lá na Colômbia, a gente tem a arte rupestre na Colômbia, que, e no Brasil também, que potencialmente tem mais de 11 mil anos, que é muito antigo. Mas é muito difícil datar a arte rupestre diretamente, porque as pinturas rupestres, elas são feitas com pigmentos minerais, tem muito pouco pigmento orgânico. Então não dá para datar diretamente para o carbono 14. Como é que a gente faz? A gente encontra nos depósitos que estão enterrados, a gente tem placas, às vezes, com aquelas pinturas, que às vezes caíram durante o próprio processo de pintura na parede. A gente tem aquelas manchas de tinta. E o que a gente faz? A gente data as camadas por carbono 14, e associa a presença naquela camada aquele material também. Então, com isso, a gente tem uma ideia da antiguidade daquelas pinturas, por exemplo. Então, estabelecer o que a gente chama de cronologia é uma coisa que é quase que uma arte, assim. É uma coisa super... Aí que entra o trabalho de campo arqueológico, né? Qualquer um pode cavar um buraco. E se você pegar um cara que mora no interior, numa fazenda, o cara vai cavar muito mais rápido do que um arqueólogo ou uma arqueóloga. A arqueologia entra o quê? É saber exatamente, durante o processo de escavação, estabelecer os contextos que nos permitem dizer, olha, essa fogueira está associada a essa área de atividade, né? Aquela outra estrutura, então a gente pode, se eu datar essa fogueira aqui, eu vou datar também esse conjunto de feições que eu estou identificando através da pesquisa de campo. Uma coisa interessante na arqueologia, quando a gente faz trabalho de campo, seria como se a gente estivesse lendo o livro e arrancando as páginas do livro. Porque aquele contexto está lá, às vezes, há milhares de anos, né? E a intervenção que a gente faz no campo destrói aquilo. A descrição, o registro é muito importante. O mais importante no trabalho de campo, é claro que é o trabalho braçal, mas é o registro de tudo que está acontecendo ali. A gente amostra o tempo inteiro, acho que é uma coisa importante falar, mas a arqueologia é amostrar o tempo inteiro. A gente não consegue pegar um sítio arqueológico, obviamente, e levar ele para o laboratório. Eu nunca fui a algum lugar da Amazônia onde eu não tenho encontrado um sítio arqueológico. Você sempre acha alguma coisa. É impressionante, eu costumo dizer... Na Amazônia, o problema não é achar o sítio arqueológico, é saber o que fazer com ele.
Mas, assim, o que me impressiona é exatamente essa redescoberta de coisas da Amazônia, que era um lugar inóspito e sem gente, e agora tem evidências impressionantes. E a mais impressionante de todas é essa de uma ocupação humana entre 10 mil anos, 8 mil anos atrás, que começou a reformatar a própria paisagem, né? Construindo regiões protegidas do excesso de água, né? Das enchentes, e depois para reter água para evitar as secas. Ou seja, os caras criaram o que eles chamam de ilhas, né? De produção, onde começaram a aplicar plantio de milho, mandioca, né? Amendoim. E também selecionar as árvores. Ou seja, essa loucura de que entre 10 e 8 mil anos, uma quantidade cada vez maior de pessoas ali na Amazônia, na região da Bolívia, que estão essas evidências, né? Esses mounds, esses montes de terra e tal. Mas também tem no Brasil, no Acre, né? Aqueles geoglifos, eu acredito que seja da mesma família, né? Que inclusive estão sendo destruídos agora, né? Aquelas marcas que se vê de satélite, né, por processamento remoto. E é incrível isso, ou seja, dá para dizer que a boa parte da floresta amazônica foi produto da mão humana?
Sim, eu trabalho com isso durante muitos anos. Eu acho que a questão básica da minha pesquisa, e acho que é uma coisa interessante falar, dar um contexto um pouco do que aconteceu com a pesquisa na Amazônia arqueológica, né? Porque a gente teve, de certo modo, muita sorte. Eu comecei meu doutorado em 89, né? Anos 90. Tinha um debate na arqueologia amazônica, que tinha uma visão que era predominante, que dizia que, olha, nunca teve muita gente, eram muitas limitações ambientais para a ocupação indígena, colocando um limite para o crescimento demográfico. Essa era a hipótese que era predominante. Mas tinha uma hipótese alternativa, que dizia não, os povos indígenas, que vinha muito mais da antropologia social até do que da arqueologia, que os povos indígenas transformavam a natureza, tinha uma relação dialética com a natureza, de modificação, de transformação. E essa questão, para tentar resolver essa questão, a gente tinha que ir a campo e obter as informações, os dados que embasassem uma ou outra. E eu claramente concordava com a hipótese que dizia que não, que tinha muita gente, que modificaram a floresta. Então, assim, nós herdamos, eu acho, a minha geração de arqueólogas e arqueólogos, a gente teve muita sorte, que a gente herdou um debate que estava muito bem construído, um debate científico que estava muito bem construído, que tinha hipóteses que eram conflitantes, o que é uma coisa muito boa em ciência, né? Para quem está ouvindo a gente, é bom. É bom quando a gente tem dúvida, né? Então, eu falo para os meus alunos, cara, quer dizer que a gente pode fazer mais um projeto, pedir mais uma bolsa. Se a gente não sabe, a gente tem que pedir, né? Convencer alguém a financiar mais uma pesquisa. Então, nem sempre isso acontece nas humanidades. No caso da arqueologia, nós herdamos esse debate, e esse debate ele tinha também um caminho para resolver, né? Tinha as perguntas e tinha os métodos que foram aplicados ou não. Então, assim, isso foi muito legal, porque nós fomos para campo, né? Desde os anos 90, para obter um tipo de informação para resolver esse tipo de pergunta. E o que a gente sabe, o que a gente percebeu, qual era a nossa grande questão que foi emergindo? É que a Amazônia, na verdade, como eu falei para você, eu nunca fui num lugar na Amazônia onde eu tinha achado um sítio arqueológico. Esse tipo de evidência fala, olha, a Amazônia não dá mais para olhar para ela só como patrimônio natural. Ela é o que a gente chama, talvez, por falta de um nome melhor, de patrimônio biocultural. Ela é resultado da atividade ao longo dos milênios dos povos indígenas. Isso, no começo, gerava muita... uma linha cruzada muito forte. Por um lado, alguns colegas diziam mais velhos, pô, o que vocês estão dizendo beira a irresponsabilidade. Porque se vocês estão dizendo que tinha muita gente na Amazônia no passado, isso quer dizer o quê? Isso pode ser usado como justificativa no presente para esse processo de ocupação destrutivo que está acontecendo na Amazônia. É claro que são coisas totalmente diferentes, mas havia esse risco. Outra coisa também, no começo, assim, havia uma disputa muito interessante com os nossos colegas e nossas colegas da biologia da conservação, que tem essa ideia de criação de unidade de conservação, isso está acabando. Onde não tem que ter gente, né? A ideia é preservar a natureza, a ideia de uma natureza sem a presença humana, e nesse caso da Amazônia, ou do Brasil, sem a presença indígena. E a gente sabe hoje, eu acho que não só na Amazônia, mas aqui aí no sul do Brasil, aqui na Mata Atlântica, em São Paulo, né? As matas de Araucária, por exemplo, resultam do manejo dos povos indígenas, caingangue, ao longo dos milênios, no Planalto Meridional. Não dá para separar o que a gente acha que é a natureza no Brasil dessa forte herança intelectual dos povos indígenas. Então, assim, muita gente tinha relutância, ia falar, pô, não, a gente tem que... O que vocês estão dizendo aí é ruim para preservar. Mas se a gente olhar hoje para os dados contemporâneos, as áreas mais protegidas da Amazônia são as terras indígenas. A gente olha para o sul da Amazônia, tá aquele arregaço horroroso, onde tem floresta em pé e tem...
Aliás, o México e outros países se fala nos guardiões da floresta.
Escutando essa ideia de que tu está comentando aqui para nós, né, que tu nunca foi a um local que não teve um sítio arqueológico, essa questão de... Eu escutei falar numa entrevista que existiria da ordem de 160 plantas que foram cultivadas, né, selecionadas pelos povos indígenas ao longo desse tempo todo. Então, existe claramente uma diversidade enorme. Que tipo de marcador vocês conseguem ter para medir a diversidade cultural da Amazônia?
Essa é uma boa pergunta, porque, de fato, a gente não escava a língua, né? A gente não tem. A gente não tinha sistemas de escrita aqui na Amazônia, né? Como não tinha na América do Sul, né? Então, isso é interessante. Como é que a gente trabalha com essa questão? A gente olha, por exemplo, para... duas coisas, eu diria, básicas, assim, as diferenças entre os artefatos de cerâmica, né? A cerâmica é uma tecnologia muito antiga da Amazônia. As cerâmicas mais antigas das Américas foram feitas na Amazônia a partir de 7 mil anos atrás. E a cerâmica foi inventada mais de uma vez na Amazônia, que é uma coisa muito interessante também, que combate aquela ideia de atraso, de marginalidade, né? E se você pega um pedaço de argila, uma boa, geralmente são as mulheres que fazem isso, né? Uma boa oleira vai pegar um pedaço de argila e vai transformar aquilo no que ela quiser, em termos de forma, de decoração, dentro das condições tecnológicas, técnicas de pintura também. Então, a variabilidade, o que a gente chama de variabilidade na cerâmica, ela é um bom indicador da variabilidade cultural também. Não é uma regra universal. Existem inúmeros exemplos que mostram que não funciona, né? Sempre, não é uma correlação sempre positiva, mas existe uma boa correlação. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que é interessante é a forma dos assentamentos, das aldeias ou das cidades, né? Formatos circulares, formatos lineares, sem um formato muito claro também. Existe uma grande variabilidade na forma dos assentamentos que a gente consegue mapear também. Então, a variabilidade nos artefatos, a variabilidade nos assentamentos dão para a gente uma ideia dessa grande variabilidade cultural. E uma coisa fascinante que a gente vê na Amazônia é que durante muito tempo dava um nó na cabeça das pessoas. Quais foram os mecanismos que selecionaram, digamos assim, para a emergência dessa diversidade cultural muito grande? Porque que é a mesma questão da diversidade biológica, porque tem muita biodiversidade. A gente tem esses autores, o Zanzolini, Paulo Zanzolini, Aziz Absaber, né, antigos aqui, importantes da ciência brasileira, que propuseram aquela teoria dos refúgios, né? A ideia de que a floresta foi se expandindo e diminuindo ao longo do tempo, e essas ilhas de floresta que sobravam em meio aos mares de savana seriam um centro de endemismo, e essa grande diversidade biológica seria o resultado ao longo do tempo do funcionamento desse... Isso não foi bem assim como eles propuseram, mas no caso da diversidade cultural é a mesma coisa. Não tem nenhuma barreira geográfica. Você não tem um arquipélago, você não tem um deserto ali no meio, né? É uma grande massa contínua. E mesmo assim, a gente tem essa diversidade cultural muito grande. E a melhor hipótese que eu tenho para explicar isso, ou a menos pior, digamos assim, é que, na verdade, a diversidade é um valor positivo, é um valor ontológico positivo para os povos indígenas. Né? Cultivar a diversidade e valorizar a diversidade é uma coisa que é super importante. Vou tentar explicar de uma maneira menos abstrata. Assim. E o meu doutorado, por exemplo, eu fiz a região do Alto Rio Negro, que é uma região que está aqui entre o Brasil, a Colômbia e a Venezuela, que tem uma diversidade linguística imensa. As pessoas falam normalmente 5 línguas, né? Um indivíduo, uma mulher, um homem lá daquela região. Eu queria entender da onde vinha essa. Era uma coisa que tinha a ver com a colonização, e o pessoal foi empurrado lá para cima, literalmente fugindo dos portugueses. E essa diversidade surge como uma maneira de criar uma coesão regional frente à expansão colonialista, ou é uma coisa muito mais antiga? E a minha conclusão, que é uma conclusão arqueológica, sempre sujeita a uma série de reparos, é que é uma coisa que é muito mais antiga. Então, se parece que a diversidade é um valor interessante, e acho que esse é um valor interessante para a gente aprender também aqui no Brasil, que a gente vê isso no mundo em geral, né? Quer dizer, e tem a diversidade como um valor, como algo que é positivo, que é construído, que não é uma coisa que é passiva.
Interessante isso que tu falou das línguas, porque me faz pensar bastante na África, quando eu fui algumas vezes em alguns países distintos, e é interessante que as pessoas falam 3, 4, 5 línguas, às vezes. Tem muito de dialetos locais, mas a língua do colonizador, talvez tenha também esse aspecto.
Comunidades zapatistas do México, que é o que eu estou mais familiarizado, né, com uma série de colaborações ali, eles têm gente que fala de ser 8 ou 9 línguas, que é as línguas daquela região, ou seja, não é uma loucura. É o contrassenso, porque o europeu, na verdade, é geralmente, no máximo, bilíngue. O americano nem, é monolíngue, né?
Não, lá no Alto Rio Negro, por exemplo, é impressionante. São vários, tucano... Você tem engatu, tem português e espanhol, que é Brasil, Colômbia, Venezuela.
E são línguas com origens muito distintas ou são parecidas?
De novo, é uma coisa fascinante. Por exemplo, se você olhar no Alto Xingu, na região do Parque do Xingu, a gente tem línguas que são tão diferentes como o português e o japonês. São famílias diferentes de línguas, né? A gente tem na Amazônia, na Grande Amazônia, cerca de 50 famílias linguísticas diferentes. O que é uma família de linguística? É um grupo de línguas que tem uma origem comum, que a gente consegue traçar, as linguistas conseguem traçar uma origem comum, mais ou menos 50. Na Europa, a gente tem duas só. A gente tem o indo-europeu, que é o português, que é o alemão, que é o polonês, que é o russo, que são as línguas celtas. E a gente tem depois o fino-úngrico, que é o finlandês, o húngaro e o estoniano. Essas são as duas grandes famílias. E a gente tem o basco, que é uma língua isolada. Mas as próprias línguas celtas, o bretão, são línguas indo-europeias. Né? Então, na Europa, a gente tem uma grande... São duas famílias, basicamente. Aqui são 50 famílias e muita língua isolada também. Tem muita língua na Amazônia que é isolada, como é o caso do basco na Europa. E o que é interessante, quando a gente pensa em isolamento linguístico, a gente fala, pô, esses caras estão isolados. Mas, na verdade, não. A evidência arqueológica é relações de troca, de contato o tempo inteiro. Então, o isolamento, a diferenciação linguística, a diversidade linguística, ela não emerge num contexto de isolamento demográfico, que seria a hipótese padrão. Pelo contrário, ela emerge em contextos de muita interação social, o que reforça essa ideia de a diferença como valor positivo e não algo que seja negativo.
E desses achados recentes, com laser e tal, né, de detecção então de grandes complexos habitacionais, com templos eventualmente, coisa importante exatamente nesses achados ali na Bolívia, que não são construções tão complexas como aquelas do Equador, mas elas apontam então a uma organização social muito maior, uma população muito maior, Mas assim, na Amazônia mesmo, tem algumas construções que não sejam as dos Incas, porque os Incas ocuparam uma parte da Amazônia, né? Então eles têm construções até de pedra, pelo menos na bordinha ali, né? Tem algum outro achado desse tipo? E eu tô falando de coisas mais, assim, civilizadas, vamos dizer assim.
Essa coisa do uso do lidar, né? Ou do LIDAR, dessa tecnologia, ela é mais ou menos equivalente ao que foi o Carbono 14, 70 anos atrás. Quando entrou o Carbono 14, eu lembro, se você ler, eu não lembro que eu não tinha nascido ainda, obviamente, né? Mas a gente lê a literatura da época, tem uma galera da vanguarda dizendo, não, isso vai destruir a mágica da arqueologia, vai ser uma... vai... E, na verdade, meu, foi pela primeira vez que a gente começou, né, os arqueólogos e arqueólogas da época foram capazes de fazer grandes comparações históricas. Né? O Despertar de Tudo, esse livro maravilhoso, na verdade, ele é um reflexo também disso. Você compara a história profunda da China com a da Mesopotâmia, com a das Américas. Você tem um marcador cronológico comum, que é o Carbono 14, que permite esse tipo de comparação. E eu acho que o LIDAR vai fazer para o espaço o que o Carbono 14 fez para o tempo.
Pode só definir o que é o LIDAR ou o LIDAR?
O que é o LIDAR? É uma tecnologia que permite, que é um aparelho, um sensor, como se fosse um radar que ele emite pulsos de laser, milhares de pulsos por segundo, ele vai montado num avião ou num drone e ele consegue envia esses pulsos, né? Essa quantidade imensa de pulsos, a maioria desses pulsos ou esses raios, eles batem na copa das árvores, em caso de lugares cobertos por floresta, né? E voltam para o aparelho, mas uma parte deles consegue atravessar a copa das árvores e chegar até a superfície do solo. É que nem quando a gente está andando num bosque, às vezes a gente tem aqueles raios de sol que atravessam e chegam até a superfície. E aí, por chegarem até a superfície, a gente consegue ver, como a gente tem variações na topografia, tem coisas mais altas, mais baixas, o comprimento de onda vai mudar. E essa diferença do comprimento de onda, quando ele volta para o sensor, ele volta para o aparelho, essas diferenças das frequências nos comprimentos de onda vão dar uma ideia dessa variação topográfica. Então, o dado que chega é uma nuvem de pontos, que eu não consigo, eu olho para aquilo, para mim é uma coisa cinza. Tem que limpar, tem que aplicar, mas esse trabalho de limpeza que a gente está fazendo, quem está fazendo isso para nós é o INPE, aqui o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, processa esse tipo de informação e aparece a topografia. Então a gente vê coisas como montículos, como plataformas, como estradas, como canais que são invisíveis.
Qual é a precisão do LIDAR?
Depende do tipo, aí depende do aparelho, depende do tipo. Mas a gente consegue ver coisas de 30 centímetros de altura, por exemplo. Acabamos de voltar do campo, um colega nosso, Francisco Pugliese, que está em Brasília, na UNB, ele estava lá no Guaporé, e é impressionante, a gente está encontrando coisas... O que a gente está percebendo, eu acho, Jorge, para responder a sua pergunta? Que tem uma grande variabilidade também nessas formas de organização social e política. Lá no Pano, por exemplo, esses sítios do Pano são conhecidos desde a década de 70, nos anos 80, o pessoal já tinha trabalhado ali. Eu já tinha até visto algumas imagens do LIDAR lá no Pano, mas olha que saiu esse artigo esse ano, você vê o tamanho dessa... né? E a integração entre aquelas estruturas... Esses da Bolívia, eu estava lá, não, a gente vai escavar um sítio deles agora, eu estava lá duas semanas atrás, a gente vai fazer radar, geofísica neles, antes de fazer as escavações. E esses da Bolívia, de fato, você lá no Rio Upano, lá no Equador, que é uma região que está muito perto dos Andes, você tem uma grande dispersão territorial, né, espacial, dessas feições, desses aterros. Lá na Bolívia é um padrão diferente, eles são mais concentrados, mas a Loma Cotoca, que é aquela que está naquele artigo que saiu na Nature dois anos atrás, ela tem 22 metros de altura. Ela é uma estrutura construída, é um prédio de 7 andares. É uma pirâmide, provavelmente. Né? A gente estava numa outra loma. Loma é a maneira pela qual o pessoal da Bolívia chama esses sítios, esses montículos. Né? É artificial. Esse loma, esse rito tem 15 metros, por exemplo. Ela tá num território indígena. A gente vai escavar esse sítio, estava discutindo com a comunidade. Aqui no Brasil, a gente não tem nada que seja tão, aparentemente, tão alto, por exemplo. Mas a gente tem... No nosso projeto Amazônia Revelada, a gente está mapeando uma rede, tem muitos sítios arqueológicos com aterros, montículos também, redes de caminhos e estradas conectando esses sítios. Então, são manifestações diferentes que resultam na aplicação desse tipo de tecnologia. Né? Agora, se você olhar, estão lá na Amazônia, mas o Pana não tem nada a ver com a Bolívia. E o que a gente vê na Bolívia é o trabalho em Rondônia, ali no, você falou das ilhas lá da região de Lemos e Morros, na Bolívia, né? Aquelas ilhas artificiais que começam há 8 mil anos atrás, nós escavamos um sítio, que é o Sambaqui Fluvial, que está ali na fronteira do Brasil com a Bolívia. Começou a ser construído há 6 mil anos atrás. Então, existe uma tradição de construção por toda a Amazônia, de mexer com terra, construir aterro, que a gente está começando a entender e mapear melhor agora por causa desse tipo de tecnologia.
Mas assim, ali no Acre, por exemplo, tem esses geoglifos, né, que são coisas que se via no descampado, marcas de alguma coisa que teve construído ali e não sabe muito bem o que é. E eu me lembro quando a primeira vez que eu li sobre isso ali, estavam falando que possivelmente eram restos da Guerra do Acre, lá de 1902, 1903, mas na verdade parece que a maioria deles não é não, é de origem muito mais antiga.
São mais de 400 geoglifos mapeados hoje em dia. E eles são estruturas que têm formato geométrico, quadrangular, circular, tem mais de um círculo dentro de quadrado, tem quadrados um dentro do outro. E a gente tem montículos também, sítios circulares com montículos. Tem uma diversidade, é impressionante. E a gente está tentando mapear isso na Amazônia Revelada também, que a gente mapeou um geoglifo ao norte do Rio Purus. A gente quer ver o quanto para o norte esses sítios vão. Então, se você pegar o Acre, por exemplo, há 1.500 anos atrás, e comparar com a Ilha de Marajó, está todo mundo construindo coisa com terra. Só que o padrão cultural do Marajó, a cerâmica, é totalmente diferente do que a gente vê lá no Acre. O que reforça essa ideia de diversidade. Né?
Queria só concentrar um pouquinho só nesse artigo que a gente já comentou, né? Foi publicado na revista Science no começo deste ano. Tu não és um dos autores, mas tu é um dos poucos, isso me chamou a atenção, um dos poucos brasileiros citados. Fiquei pensando se denotava um pouco o colonialismo científico ou não, mas é no Equador. Mas o artigo da Science, ele mapeia 300... quilômetros quadrados, né? Já é bastante, mas tu olha no mapa, não é nada. Para comparar da Amazônia toda, né? Claro, o lidar esse vai ser, já tu acabaste de dizer, é uma revolução na arqueologia e tal. Mas, ao mesmo tempo, para tu estudar uma região dessas com cuidado, imagina que tu veja um montículo, como a gente tá falando ali, tu pode pensar que é uma escavação humana, que é uma construção humana, ou que é uma coisa natural. Então, é preciso montar um quebra-cabeça para tu ver estradas, para tu, de repente, ir localmente no campo e medir alguma coisa que te indique que é uma construção humana. Então, eu gostaria só de entender um pouquinho mais, assim, como é que vocês pretendem, como é que vai ser essa ligação, né, do trabalho de um arqueólogo, de ir a campo e fazer o estudo e montar esse quebra-cabeça com as imagens do lidar.
Então, esse artigo é super importante, esse do Rio Pan, eu conheço os autores, a gente é uma comunidade pequena ainda, todo mundo se conhece. Eles são arqueólogos super sérios. Esse artigo, assim, mas ele está gerando muita polêmica, porque só tem um coautor equatoriano nesse artigo. Todos os autores são europeus ou estrangeiros, né? Alguns deles são pessoas maravilhosas, assim, são pessoas sérias, dedicadas. O autor principal desse artigo, o Stefan Lostet, trabalha há muitos anos. Ele morou no Equador. Então, ele é um cara que tem uma ligação com o Equador. Assim, acho que a gente não pode falar que ele é um cara que tem uma postura colonialista. Mas o que acontece, na verdade? Esse artigo, os dados que eles usaram, foram produzidos pelo Instituto Nacional de Patrimônio Cultural do Equador. Está muito caro fazer um lidar. Isso foi pago pelo INPC. E esse artigo deu certo por quê? Primeiro porque os dados são de boa qualidade, mas porque o Stefan Rostan, que é o principal autor, ele tinha, desde os anos 80, ele estava fazendo trabalho de campo nessa região do Rio Pano. Então eles sabiam, respondendo a sua pergunta, que aquelas estruturas, por exemplo, eram estruturas domésticas, porque eles escavaram restos de casas, de fogueiras, senão seria de fato uma coisa, um mapa maravilhoso, mas puta, o que é aquilo ali? Eles conseguiram, já tinha um trabalho preliminar que permitiu esse tipo de, né, sustentar essa hipótese que eles apresentam ali. No caso no nosso caso, nesse projeto Amazônia Revelada, como eu falei, custa muito caro fazer lidar. E qual que é o risco que a gente tem? Isso acontece um pouco hoje nos estudos de genética, por exemplo, né? Você tem esses laboratórios de DNA que estão lá gringa, né? Estão nos Estados Unidos, estão na Europa. E aqueles ativos que tem um monte de coautor, é importante para quem mora nos lugares da periferia participar dessas coautorias, né? Às vezes, museus que têm coleções de materiais ósseos, tudo. Tem uma questão interessante, para ser o mínimo, a gente pode falar uma hora sobre isso, né? Mas o lidar é a mesma coisa, quer dizer, o cara que paga o lidar é o cara que tem a grana, que vai ser o coautor principal e está voando ali em cima, as pessoas morando ali embaixo. No nosso projeto, a gente resolveu fazer o quê? A gente quer conversar com as pessoas antes. Então, a gente vai a campo. A gente decide as áreas previamente onde a gente quer fazer os sobrevoos, mas a gente vai a campo e faz as consultas. E fala, vocês estão afim? Vocês querem que a gente faça isso? O nosso projeto é um projeto arqueológico, mas ele tem uma pegada muito política. A gente quer mapear sítio arqueológico em área de conflito fundiário. Porque a gente quer registrar sítio arqueológico em área ameaçada pelo desmatamento, porque a lei brasileira estabelece que se tem sítio arqueológico nesses locais, no mínimo, tem que ser feito um licenciamento ambiental mais cuidadoso. Ou você pode pegar alguém e criminalizar, literalmente, aquela pessoa que destrói aquele patrimônio. A gente sabe que a realidade é muito mais complexa do que... Mas existe uma estrutura legal que ainda permanece no Brasil e que está sendo muito atacada, como todos nós sabemos, e a gente está tentando usar esse arcabouço, digamos assim, jurídico, mas tudo que a gente está fazendo, com exceção dos sítios do leste do Acre, onde é uma região que está muito tensa hoje em dia, porque os fazendeiros estão muito refratários à presença de arqueólogas e arqueólogos, e tem uma questão da fronteira ali com Rondônia, Acre, Amazonas, Bolívia, o crime organizado está entrando com muita força nessa região, então é muito difícil fazer essas conversas, mas os outros lugares a gente está conversando antes com os moradores. E, por exemplo, no Alto Xingu, a gente queria voar no Alto Xingu, tem um trabalho maravilhoso. Primeiro, o cara que falou em cidade na Amazônia é um arqueólogo americano fantástico, maravilhoso, que trabalha aqui no Brasil há mais de 30 anos, que é um grande amigo chamado Michael Heffenberger. Ele é um cara que está sempre aqui no Brasil, ele é professor na Universidade da Flórida, mas ele tem uma relação afetiva muito forte, fala português, adora o Brasil, aluno, teve amor de aluno brasileiro. Primeiro cara que falou em cidades foi o Mike. Ele publicou um artigo na Science em 2008, ele falou, no Alto Xingu tinha urbanismo há 1000 anos atrás. E as pessoas, muita gente falou que ele era louco e tudo, mas ele encantou a bola, ele estava certo. Lá no Alto Xingu a gente queria sobrevoar, porque o Mike trabalha há muitos anos ali, com o povo Kuikuno, que é um povo indígena do Xingu, uma parceria maravilhosa. O Mike, nesse artigo de 2008, os coautores, eles são indígenas. Ninguém fazia isso naquela época. Conheço ele, não é uma coisa que ele fez porque ele queria, né, pagar pedágio para botar no currículo dele. Ele acredita, de fato, na produção de conhecimento compartilhada. Bom, fomos conversar com o pessoal do Alto Xingu, uma conversa, né, resumindo uma história longa. No final, eles disseram, olha, a gente não quer, a gente não está pronto ainda. A gente não sabe se a gente quer um avião voando aqui em cima, mapeando um lugar sagrado que é nosso. Porque a nossa ideia é fazer o quê? Tornar essa informação de acesso público. Que parece ser uma boa ideia em princípio, né? Só, claro, mas para quem mora nos territórios, às vezes essa informação é uma informação que pode colocar em risco ainda mais a sobrevivência. Então, assim, são coisas que a gente não tinha pensado, a gente tinha uma postura talvez um pouco ingênua no começo, a gente está aprendendo ao longo do tempo. Então, a gente não voou no Alto Xingu, a gente foi voar no Marajó, vamos voar esse ano no Marajó. Estamos voando na Terra do Meio, que é ali perto de Altamira, que é uma região que está muito ameaçada pelo garimpo e pela madeira ilegal, mas assim, conversando com as comunidades antes. Então, a diferença um pouco, Carolina, eu acho assim, são duas coisas, para não perder a sua pergunta. Primeiro, tem que ir para campo, você tem que verificar as coisas. Mas no nosso caso, a gente está fazendo uma consulta antes de ir para campo também. A gente está conversando com as pessoas para saber se elas têm interesse, se der engajar. E agora, em outubro, a gente vai fazer uma grande reunião em Manaus. A gente tem dinheiro para, né? Nós vamos juntar, são 120 pessoas. Indígenas, beiradeiros, ribeirinhos, arqueólogas, arqueólogos, todo mundo junto em Manaus para ver os resultados que saíram até agora e pensar em maneiras de ampliar e continuar esse projeto. Eu estou super animado com ele.
Então, hoje nós conversamos com o antropólogo Eduardo Góes Neves, que é professor titular da USP e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Para conversar com ele, estavam presentes eu, Carolina Brito, e o Jorge Kielfeld, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.